Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento honrosamente e agradeço em nome de todos os vereadores pela presença do Luciano Lauretti, que veio lá de Garrafão, muito obrigado. Agradeço a presença do meu amigo Francisco Carioca, que está transmitindo essa sessão ao vivo para a Rádio Pomerano, muito obrigado pela sua presença. Cumprimento a todas as pessoas que acompanham essa sessão em suas casas através da rádio e também aos nossos internautas que estão assistindo ao vivo, acompanhando assim os trabalhos do Poder Executivo e o trabalho do Poder Legislativo. 19 de junho de 2017, sessão ordinária de número 23. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lourdes.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Rebic.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponet.
Presente.
Nelson Mirtschink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Valdevino Matzke.
Presente.
Tendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Hilário Benning para a sessão de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 30, versículos de 10 a 14, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
É
fala mal de um empregado ou patrão dele, para que você não seja amaldiçoado e nem sofre por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com tristeza. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados.
Convidamos os senhores vereadores e todos os presentes para um momento de silêncio face ao falecimento do senhor Armando Endringer, pai do ex-prefeito de Santa Leopoldina, Romero Endringer, da senhora Sofia Anholz Berger e do senhor Alfredo Benevitz, ocorrido nos últimos dias. Coloco em votação a ata da sessão ordinária do dia 12 de junho de 2017. Aqueles que a aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de Lei número 21/2017. Dispõe sobre a denominação da Rua Abraão Ignácio Laureste, em São João do Garrafão, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Abraão Ignácio Laureste, que tem início a Rua Abraão João Boni, e finaliza próximo à oficina do senhor Geraldo Strei, por uma extensão de 221 metros e 12 centímetros, em São João de Garrafão, neste município. Artigo 2º. Cumpre o Poder Executivo a publicidade e conhecimento à população a referida denominação, bem como providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de junho de 2017. Vereador Florentino Lauvers. A justificativa. Projeto de Lei número 21/2017 dispõe sobre a denominação da Rua Abraão Ignácio Laureste, em São João de Garrafão, neste município, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade lembrar e reconhecer a memória póstuma de cujos, denominando-se então a Rua Abraão Isaac Carlos Lauvers, que tem início na Rua Abraão Ignácio Laureste, que tem início na Rua Abraão João Boni e finaliza próximo à oficina do senhor Geraldo Strei, por uma extensão de 221 metros e 12 centímetros, em São João de Garrafão, neste município. O homenageado nasceu em 28 de dezembro de 1916, em Santa Leopoldina, onde viveu sua infância e estudou até o 3º ano. Foi professor em Jequitibá e São João de Garrafão durante a Segunda Guerra Mundial. O senhor Abrão era filho do senhor Isaac Laureste e da senhora Emília Laureste, e no dia 14 de junho de 1948, com o intuito de construir uma família, casou-se com Adalina Reynolds, e desde então passou a residir em São João de Garrafão, o qual abriu o primeiro comércio naquela localidade. O casal foi abençoado com o nascimento de 6 filhos. Destaca-se que o homenageado também trabalhou como lavrador e depois de uma vida de muitas lutas e desafio. Infelizmente, no dia 8 de abril de 2009, o homenageado faleceu com 92 anos de idade. Nada mais justa que a presente homenagem a uma pessoa honesta e digna, que apesar dos problemas, nunca desistiu de lutar por seus ideais. Sendo assim, levando em consideração toda a contribuição que o homenageado teve com este município, conto com a aprovação unânime do presente projeto de lei por parte dos nobres edis, como forma de manter ativa a lembrança de seu nome junto aos seus familiares, amigos e toda a região local. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de junho de 2017. Vereador Florentino Lauvers. Indicação número 57/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a elaboração de lei para implantar programa de esterilização gratuita de cães e gatos no âmbito deste município. Senhor presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a elaboração de lei nos moldes em anexo para implantar programa de esterilização gratuita de cães e gatos neste município. O respectivo programa visa controlar o número de cães e gatos presentes nesse município e, além disso, o controle de possíveis zoonoses que serão efetivados por meio de prática de esterilização cirúrgica, a qual deverá ser oferecida de forma gratuita. O benefício da castração se diz respeito a evitar que os animais procriem desordenadamente e fiquem sem abrigo, doentes e correndo risco de maus tratos. Desta forma, a realização do procedimento em cães e gatos é caracterizada como uma medida de saúde pública. Por isso, deve-se instituir sua prática como método oficial de controle populacional e de zoonoses a fim de coibir ações de extermínio de animais urbanos. Tal procedimento precisará ser realizado por meio de instalações e equipamentos necessários de acordo com a finalidade almejada. Desse modo, a realização da esterilização oferecerá uma melhor qualidade de vida e segurança a todos, uma vez que o número de animais em condições de abandono neste município mostra-se em demasia. Sendo que a população fica exposta a situações de ataque. Por isso, apresenta-se tal medida, considerando a sua importância para a saúde pública no âmbito deste município. Sendo assim, peço o apoio dos demais colegas vereadores desta Casa de Leis para aprovar a presente indicação e, desde já, requeiro também a sua anuência pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de junho de 2017. Vereador Arlindo Repke. Indicação número 59/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo para viabilizar junto ao governo do Estado quanto à instalação de um quebra-molas ou redutor de velocidade com placas de sinalização na localidade de Caramuru, neste município. Senhor presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para viabilizar, junto ao governo do Estado, quanto à instalação de um quebra-molas, um redutor de velocidade, com placas de sinalização, em frente ao antigo supermercado do senhor Armin Krieger, na estrada de Caramuru, neste município. Cumpre ressaltar que na referida localidade já aconteceram diversos acidentes, inclusive com vítima fatal, fazendo-se necessário e com urgência a implantação de redutor de velocidade ou quebra-molas, com as devidas sinalizações. Assim, a execução desta medida fará com que os carros trafeguem em velocidade reduzida e, consequentemente, evitará que ocorra mais acidentes. Portanto, requer o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar, por unanimidade, a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal do plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de junho de 2017. Vereador Joel Ponato. Indicação número 61/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a pavimentação asfáltica na localidade de São João de Garrafão, neste município, e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal quanto à pavimentação asfáltica, com início na propriedade do senhor Honório Lauvres e término na propriedade do senhor Egilandro Velten, na localidade de São João de Garrafão, Vila de Cima, Santa Maria de Jetibá. A pavimentação asfáltica na mencionada localidade é de suma importância para a população, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor traficabilidade de veículos e pedestres. Movimento ao estágio de pavimentada. Os trausentes vêm sofrendo transtornos causando pela ação do tempo, tanto período chuvoso quanto nos períodos de seca. Trata-se de um anseio comunitário e um sonho das famílias em serem agraciados com a pavimentação asfáltica. Uma vez que é realizada, tal obra irá amenizar as dificuldades da comunidade, bem como embelezará a cidade. Desta forma, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 19 de junho de 2017. Vereador Jean Jacques Lauvers. Indicação número 63/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de faixa de pedestre elevada na Avenida Otto Thom, em Recreio, Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de faixa de pedestres elevada na Avenida Otto Thom, em frente à quadra de esportes e à escola, na localidade de Recreio, Santa Maria de Jetibá. O referido local atualmente conta com alto fluxo de veículos, de passeio, de cargas e principalmente de pedestres, uma vez que a imediação na referida avenida conta com uma alta concentração de crianças, que utilizam para atravessar até a quadra de esportes. É deprimente necessidade que sejam tomadas as providências necessárias para melhorar o tráfego de pedestres naquela localidade, em especial por ser próxima à escola, onde há muitas crianças correndo risco de vida. Sendo assim, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de junho de 2017. Vereador Eumar Francisco Tom. Indicação número 64/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma passarela de concreto armado em Alto Rio Poço Moço, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma passarela de concreto armado com corrimões na, nas duas laterais, entre a rua Adolfo Lourenço Ernesto Berger e a rua Arthur Seidler, na localidade de Alto Rio Poço Moser, neste município. A passarela deverá ficar sobre o Rio Poço Moser, nas proximidades dos fundos do supermercado Super Show. A presente indicação enfatiza-se na necessidade de proporcionar mais segurança ao grande número de pessoas, principalmente crianças que fazem a travessia dessa localidade, correndo risco de atropelamentos, pois o local oferece riscos enormes em razão do intenso fluxo de veículos. Sabe-se que a localidade de Alto Rio Poço Moser atualmente possui muita movimentação. Portanto, a construção dessa passarela tornou-se uma medida necessária e urgente. Desta forma, requeiro o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. Pois é assim que se fizerem, estarão cumprindo com o papel de porta-vozes da comunidade santamariense. E desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de junho de 2017. Vereador Nelson Mirtink. Ofício da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, a CCDU, CREI. Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, 19/6/2017. Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste cumprimentá-los para uma audiência pública no dia 22 de junho do corrente ano, às 13 horas, na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, para que possamos debater e levantamente tema, terminalidade específica dos alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, matriculados na rede comum de ensino. Tendo em vista que o município foi o que mais recebeu terminalidade. Um total de 13 alunos estão fora das escolas. Por considerarmos que o assunto requer maiores esclarecimentos, gostaríamos de contar com a presença do máximo de profissionais de diversos contextos sociais e da população desse município. Certos de podermos contar com a sua presença, atenciosamente, Secretário Municipal de Educação, Beatriz Elias Silva de Souza.
Registro e agradeço, em nome de todos os vereadores, a presença do nosso pastor da nossa igreja, pastor Sidney Eretz, e também agradeço a presença do nosso novo cidadão santamariense, o Ignaldo Knack, que aqui está, que é presidente dos bombeiros voluntários do nosso município. Encaminho o projeto de lei para as comissões para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem da próxima sessão ordinária. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente e também não há nenhum vereador inscrito no grande expediente do dia. Interrompendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos o espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Convidamos o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, senhor Sidney Eretz. Assunto: Sétima Conferência Municipal de Assistência Social.
Boa noite a todos. Cumprimentando nosso querido presidente, senhor Adilson, cumprimento os demais vereadores aqui desta casa. O que me traz aqui nesta noite, então, nesta sessão, enquanto presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, é um convite para a 7ª Conferência Municipal de Assistência Social, que acontece, então, no dia 27 e 28 de junho, na terça e na quarta-feira da próxima semana, aqui neste plenário desta Câmara, né? E desde já, então, agradeço aos vereadores, né, a oportunidade, também o espaço para realizar essa conferência aqui na Câmara. Né? A conferência ela tem como tema a garantia dos direitos e o fortalecimento do SUAS. SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, que é o modelo de gestão adotado aqui no nosso país, então, para operacionalizar as ações da assistência social. A assistência social, ela é parte do sistema da Seguridade Social e também apresentada na Constituição Federal de 1988. Né? Então, como eu disse, ela acontece nos dias 27 e 28, aqui no plenário desta Câmara. Temos duas palestrantes na terça-feira de manhã que vão trabalhar o tema geral para elucidar isso um pouco mais, né? Trazer mais para a nossa realidade também esse tema que é tão importante. Né? A primeira palestrante é Janice Guzmão, ela é doutora em assistência social e trabalha na Prefeitura da Serra, uma pessoa com ampla experiência na área da assistência social e que aceitou dividir conosco também os seus conhecimentos. A outra palestrante, Penha Cristina, ela é secretária de assistência social da Prefeitura de Cariacica, uma pessoa também extremamente capaz e de muito conhecimento nesta área. Né? E os eixos, nós vamos trabalhar quatro eixos, né, em câmaras separadas. Né? Esses eixos eles vão ser trabalhados e coordenados então por profissionais da assistência social aqui do nosso município. Né? Temos pessoas também com conhecimento, com gabarito, para acompanhar a discussão nos eixos, né, e aprofundar também cada eixo desse. Né? Garantia de direitos no fortalecimento do SUAS. Esse tema, além dele reafirmar o papel da assistência social como uma política garantidora de direitos e da urgente necessidade de dar visibilidade também para a assistência social, ele tem por objetivo colocar o usuário no centro do debate, no centro da discussão. Às vezes é assim que são feitas leis ou são feitos projetos ou programas, né? E muitas vezes nem se ouve ou nem se dá a devida atenção para o usuário. Né? E a proposta dessa conferência é justamente isso, dar este espaço e destacar também a pessoa, o sujeito do usuário dos programas de assistência social. Nesse sentido, a conferência ela dá uma continuidade do plano, do segundo plano decenal, de eleger o usuário, a sua realidade de vida, seus direitos e demandas de acesso como centro do debate e do próprio planejamento da assistência social. Propostas, planos, né, políticas públicas, elas precisam sempre serem avaliadas, revistas, né, para ver se ela está atingindo também o objetivo para o qual ela foi criada. Né? Um exemplo muito fácil de dizer, por exemplo, é o Bolsa Família. Né? Ele foi concebido dentro de um propósito, dentro de uma realidade, né, dentro de uma política de assistência social, e o programa ele não foi entendido, não foi concebido, ou ele não é aplicado dentro da sua forma original. Né? Então, a necessidade de estar sempre avaliando, revendo e buscando também avançar no sentido de melhorar a política pública. Né? Ela não nasce pronta, ela precisa, então, sempre de novo ser avaliada. Né? Eu gostaria aqui de só mencionar, então, os eixos, né, que serão trabalhados. Né? Depois da palestra que a gente vai ter aqui com os usuários, né? Eles vão ser divididos em quatro grupos, e nesses grupos, então, serão trabalhados também temas específicos. Né? O primeiro eixo, ele trata da proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais. Umas palavras meio difíceis, né? Mas aí no dia lá, gostaria que vocês estivessem presentes também, pudessem estar participando. Isso vai ser esmiuçado, vai ser trazido para a nossa realidade, né? De uma forma que a gente também possa compreender este conteúdo, né? Esse eixo ele tem como objetivo debater os seguintes temas: a Seguridade Social e a Proteção Social Não Contributiva, o papel da assistência social na Seguridade Social e na Proteção Social Não Contributiva, a afirmação dos direitos socioassistenciais como instrumento para o enfrentamento das desigualdades sociais e para a promoção da equidade e da justiça social, a equidade enquanto fundamento ético e político necessário ao aprimoramento da universalização dos direitos sociais, a proteção socioassistencial no campo da Seguridade Social enquanto direito de cidadania e dever do Estado, a gestão dos direitos socioassistenciais comprometida com a resolutividade das demandas e com a emancipação social dos usuários, defesa e garantia de direitos socioassistenciais como recurso estratégico para assegurar a proteção social não contributiva e a promoção da equidade na justiça social. Defesa e garantia da proteção social não contributiva no cenário atual. Então, assim, é bastante conteúdo, mas um conteúdo muito importante para colocar os usuários também como sujeitos aí dessa política, né? O segundo eixo, a gestão democrática e controle social, o lugar da sociedade civil no Sistema Único da Assistência Social. Esse eixo ele tem como ementa o direito à participação social e o lugar da sociedade civil na gestão democrática e no controle social. Efetivação do direito à participação social, direito à participação social na prática cotidiana dos equipamentos e serviços socioassistenciais nos territórios, qualificação, capacitação e educação permanente de conselheiros e trabalhadores como recursos para assegurar a participação social, o controle social e a garantia dos direitos socioassistenciais. Papel, financiamento em relação com o SUAS das entidades de assessoramento, defesa e garantia de direitos. Gestão do trabalho no SUAS, relação trabalhadores-usuários e seus impactos na garantia dos direitos socioassistenciais. O terceiro eixo, ele versa sobre o acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais. Esse terceiro eixo tem como ementa as seguranças socioassistenciais, acesso a direito e aquisição dos usuários, acesso e garantia de direitos como premissa para a qualificação das ofertas no SUAS, articulação e integração entre serviços, benefícios e transferência de renda para o acesso e garantia de direitos, papel estratégico da vigilância socioassistencial no cadastro único e dos programas para articulação e integração entre serviços, benefício e garantia de direitos. Visibilidade dos resultados da política de assistência social e os seus impactos na vida da população atendida. O quarto eixo, ele versa sobre a legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Então, esse eixo tem como ementa o aprimoramento da legislação da política de assistência social para assegurar a efetivação dos compromissos e corresponsabilidades dos entes na garantia dos direitos socioassistenciais. Fortalecimento dos espaços de pactuação, diversidade na capacidade de gestão e financiamento entre dos entes e impactos na garantia dos direitos dos usuários. Vigilância socioassistencial e instrumentos da gestão do SUAS como elementos estratégicos para o planejamento das ofertas, acessos e garantia de direitos. Convergência entre cofinanciamento e custos das ofertas, considerando compromissos compartilhados. Queria finalizar, presidente, ressaltando aqui, então, que o momento que é realizada essa conferência, né, no país, no Estado, também no nosso município, é um momento de grande oportunidade para avaliar em que medida a gestão compartilhada tem sido cumprida e assumida como responsabilidade política e pública por todos nós, atores envolvidos, né? E como condição para o seguinte: consolidação do SUS, garantia de direitos socioassistenciais dos usuários e da proteção social não contributiva, a contribuição para a equidade e para a redução da desigualdade social, a organização das ofertas de modo condizente com as demandas que a população tem, e a contribuição da política de assistência social para melhoria das condições de vida e empoderamento também dos usuários, né? A ideia da assistência social não é, ficar, por exemplo, dando Bolsa Família a vida toda para uma pessoa, mas a gente tem que avançar um pouco nessa ideia, né? Dar assistência, mas também possibilitar dessa pessoa se emancipar para ela também ter uma atuação diferenciada na sociedade, né? Agradeço o espaço aqui nessa tribuna, senhor presidente, e desde já também agradeço aos vereadores o espaço cedido aqui para a realização dessa sétima conferência, e todos estão oficialmente convidados, vão receber também um convite por escrito, e gostaria de tê-los presente conosco, ao menos na abertura, né? Talvez não, se não for possível em toda a conferência, mas na abertura, pelo menos, conto com a presença dos senhores, né? Obrigado.
Pastor, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, nessa casa, em nome de todos os vereadores, dizer que eu admiro muito o seu trabalho como pastor, como ser humano, sempre muito solícito a todos que te procuram, hoje em especial aqui na condição de presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Muito obrigado pelo esse honroso convite nessa importante e valiosa conferência, que é a 7ª Conferência Municipal de Assistência Social. Muito obrigado.
Obrigado.
Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Coloco em votação as seguintes indicações. Indicação de número 55/2017, que indica pavimentação asfáltica ou calçamento na localidade de Rio Taquara, de autoria do vereador Jean Jacques Lauvres. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloque em votação a indicação que indica a pavimentação asfáltica ou calçamento na localidade de São Bento, de autoria do vereador Jean Jacques Lauvres. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloco em votação a indicação de número 58/2017, que indica a construção de asfalto no programa Caminhos do Campo ou calçamento na localidade de Rio Lamego, de autoria do vereador Jean Jacques Lauvres. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Informo os senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. E antes de encerrarmos essa sessão, eu informo aos senhores vereadores e aqueles que estiveram presentes na última reunião já estão cientes. Esse ano, além daquelas duas tradicionais sessões solene que nós sempre tivemos, que é do município e a festa do colono, esse ano nós vamos ter 4 sessões solene. Na próxima quarta-feira, às 5 horas, vai ter a sessão solene do Dia Municipal do Xadrez, que é uma parceria com o município, a pedido das Secretarias Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. E em outubro, quando nós vamos comemorar os 500 anos da reforma, nós vamos também fazer uma sessão solene, que inclusive foi um pedido do pastor Sidney, que se encontra aqui presente, em parceria também com a Igreja Missura. Então, essa data já está praticamente definida, provavelmente vai ser no dia 30, às 17 horas, ou vai ser no dia 31. Não havendo mais nada a tratar, convido os senhores vereadores e demais presentes e todos que nos acompanhem pela rádio e pela internet para a sessão solene, alusiva ao Dia Municipal do Xadrez, dia 21 de junho de 2017, às 17 horas, na Câmara Municipal. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 26 de junho de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos os presentes.